Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. É o plano. Estamos de volta no último bloco do Cultucada. Já está acabando, isso acaba muito rápido. Chato, né? No intervalo, para quem não está nos acompanhando no Instagram, a Rede Coragem falou que fez uma pontuação muito importante, que o pacote de medidas para a cultura do Estado ainda não foi lançado, do Estado do Paraná. Então a gente aguarda respostas, dizem. Theo, a gente conversava aqui no intervalo sobre os subsídios do governo, que a gente fica dependente do governo e que todos os setores, de certa forma, importam, né, dependem e se suportam, né, tem o governo como alicerce. Aí eu te faço uma pergunta ao contrário, assim, tudo bem, o governo precisa nos destinar mais, nos dar mais atenção, destinar, né, abrir mais a conversa. E o que os trabalhadores, no seu ver, assim, como que a gente consegue se articular nisso? A cultura consegue se articular para ter uma presença tão forte quanto o pessoal do agronegócio, quanto as igrejas, você falava, né, dos impostos. Como que a gente consegue se articular para que isso aconteça?
Porque é muito maluco, assim, né? Como a gente vive numa sociedade cheia de problemas e conservadora em muitos aspectos. E isso o Ocidente, de uma forma geral, né? Não é questão só do Brasil, né? Ou, enfim, talvez global, né? A arte, o trabalho artístico, ele acaba sendo quase que invisível, né? Aos olhos da sociedade e aos olhos do Estado. Então, as pessoas, quando consomem quando assistem um filme, quando ouvem uma música, quando vem uma peça de teatro, por exemplo, muito poucas pessoas ainda têm a noção, né, e a ideia de o quanto isso é trabalhoso. Para você ver, né, aquela série do Netflix que está todo mundo assistindo agora, né, qualquer série, aquilo que está sendo assistido hoje foi produzido há pelo menos um ano e meio atrás. Uhum. Né? Então é um gap de trabalho de um ano, às vezes dois, para um filme ser finalizado e estar disponível para a gente assistir. Né? Uma música tem um processo de gravação enorme por trás disso, para chegar no Spotify e a gente poder ouvir, por exemplo. Fora peças de teatro, de dança, etc., o quanto de ensaio que isso tem, o quanto de horas que as pessoas que fazem isso acontecer, entre aspas, gastam, né, para produzir esses espetáculos, esses eventos. Então, para as pessoas, para a sociedade, é muito mais palpável a pessoa ver e falar assim: não, então eu estou comendo aqui, sei lá, as verduras que eu estou comendo na minha casa hoje, elas são palpáveis. Por quê? Ela sabe que tem uma pessoa que pensou, que plantou aquilo, que foi, que colheu, pegou, né, no braço aquilo lá e tal, né, lavou, enfim, etc. Para se construir um prédio, para etc., né? As coisas são palpáveis. A arte, ela não é palpável, né? Você não pode pegar um filme na mão e falar assim: nossa, como esse filme deu trabalho. Uma música, assim, não existe essa. Então ela é tudo abstrato. E ela mexe com a emoção das pessoas mesmo, né? Mexe com coisas realmente incalculáveis. Enfim, a gente vai estar extrapolando e falando de educação também, né? Que
de
são
educação,
coisas,
experiência.
Que não tem valor mensurável.
Do que molda o caráter.
Né? E isso é tão importante, ou mais importante até, do que as outras coisas. Porque através dessa educação, através dessa formação, através da arte, é que as pessoas, a sociedade como um todo, constrói as coisas palpáveis, né?
Uhum.
Num segundo momento. Então a gente tem muita dificuldade de passar isso para as pessoas, e as pessoas também têm muita dificuldade de entender isso. Isso também está presente no governo, né? Esta visão imediatista, né, dos investimentos. Não, eu invisto aqui, vou construir escolas e pronto. É isso que, né, o que também, óbvio, é importante, tem que ser feito. Mas e onde é que está o investimento na formação, o investimento na cultura da sociedade, né? Então, uma forma da gente se articular é realmente, né, entre nós, trabalhadores da cultura e trabalhadoras, é se articular numa perspectiva de pensar estratégias, né, de mostrar isso para a sociedade de alguma forma, para as pessoas também começarem a entender como que isso impacta na sua vida diretamente e na vida de outras pessoas, né? Que são realmente quem depende disso para sobreviver, né? Então, a gente no coletivo Coragem está pensando várias ações, né? Não só esse de diálogo com o poder público, um diálogo propositivo, é bem importante dizer isso aqui, é um diálogo propositivo, mas a gente está pensando em ações de organizar webconferência, chamar convidados, justamente, né, numa perspectiva, no intuito de publicizar essas ações e publicizar para que as pessoas passem a reconhecer, né, o artista também como um trabalhador de fato. Não, e que cada vez menos as pessoas perguntem aquilo, não, legal, o que, que você faz? Ah, eu sou artista, eu sou dançarino, dançarina, eu sou ator, atriz, músico. Ah, legal, mas e aí, o que, que você trabalha?
Exato.
Né? Então, tipo, isso, o artista, o músico e tal é hobby, né? Então não é trabalho. Quanto mais a gente conseguir fazer, né, trazer as pessoas para a discussão junto com a gente, é que a gente vai conseguir mudar essa visão na sociedade e, consequentemente, no governo. Então, eu acho que é um trabalho em paralelo que a gente tem, né, sempre tem feito, mas eu acho que agora, na pandemia, por isso que eu comecei falando até do tempo, né,
uhum.
No começo, essa questão também da gente, como classe, né, de trabalhadores e trabalhadoras, pensar esse tempo, né, junto com essas ações e como que esse tempo vira comunicação direta com a pessoa, com as pessoas, porque a gente comunica através da nossa arte, através dos sentimentos que a gente desperta para as pessoas, né? Mas a gente também precisa saber, precisa saber comunicar que esse sentimento, que esse trabalho todo para fazer essa comunicação com as pessoas, ele tem um trabalho envolvido por trás que é gigantesco,
uhum.
né? Então, por mais óbvio que pareça isso que eu estou dizendo, mas é uma coisa que a gente precisa comunicar. E o Estado precisa reconhecer isso como uma importância. Como a gente tem feito isso? Levantando números, né? Ó, somos... a cultura representa 5% do PIB nacional,
uhum.
né? É uma das indústrias, a indústria do entretenimento e da cultura, terceiro lugar, né? O setor que mais movimenta a economia do país. E não só no Brasil, no mundo, em todos os países, né? Ou seja, é um segmento que emprega, que gera renda, né? Que volta, e é um dos segmentos que mais volta, que
Sim,
mais tem
cada
retorno.
Cada um real investido, 4 voltam para os cofres públicos.
E isso tem sido feito, né, nos últimos 10 anos, uhum. várias instituições têm feito o esforço de traduzir isso em números mesmo, para a gente poder mostrar isso para as pessoas e para o governo, inclusive, para dizer, olha, quanto mais a gente investir nisso daqui, além do retorno, né, incalculável que a gente tem com a cultura, com a formação das pessoas, que isso é imensurável,
uhum.
né, e que é fundamental, justamente por ser imensurável, que ele é mais importante ainda, além disso, a gente tem a questão também palpável. Aqui, ó, emprego, renda, né, números e tal, né, enfim, a gente tem que pensar estratégias também de como nos unirmos como classe, conversar sobre isso e passar, né, essa perspectiva para a sociedade e para o poder público.
E acho que essa rede aí, isso tudo que você fala também é uma grande chamada para os trabalhadores da cultura, que tem muita gente que fala, ah, eu sou de humanas, não sei isso, da importância de você saber os números, de saber o que você está fazendo, né? Além de ser criativo. Ser criativo hoje exige bastante tutano, né? Bastante coisa de. Você precisa saber de número, de planilha. Théo, vou só passar aqui o link para quem quiser acompanhar as ações dessa rede. Coragem.redelivre.org.br. Eu vou deixar isso na bio do Cultucada para vocês darem uma olhadinha e contribuírem também, se você é artista ou criativo, matemático, que precisa de tudo por lá, né? De pesquisa, dados. Está bem aberto para contribuição. A gente tem pouco tempo, então eu quero bem sucintamente que você fale da sua intuição para o futuro, assim, do que vai ser o futuro dos eventos, da música, como que vai ser essa construção, assim, o que você espera e sente que vai acontecer.
Bom, dentro da minha perspectiva aquariana e otimista e idealista, eu tendo a crer, né, Que a gente tem, assim, a gente oscila, né? Tem semanas que a gente está mais pessimista, semanas mais otimistas. Então, eu vou falar só da perspectiva otimista. Eu acho que essa reflexão, né, que a gente, todos nós como sociedade estamos sendo obrigados a fazer, e de novo colocando o tempo, né, no centro dessa reflexão, uhum. Eu acho que as pessoas vão valorizar os encontros mais ainda, né? E nisso é que a arte tem um papel fundamental, né? Os encontros, a gente fala dos eventos, eles não vão ser como antes? Não. Como vai ser? Não sei. Uhum. Mas eu acho que a importância que as pessoas vão dar para isso, depois que tiver uma vacina, ou depois que a coisa tiver já mais controlada, vai ser uma importância mais real, sabe? Vai ser uma importância mais visceral, uhum. né, disso, assim. Então, tipo, puxa vida, vou apoiar esse, né, vou comparecer esse evento com mais interesse. Eu vou encontrar com meus amigos e minha família com mais interesse, sabe? Esse é o meu sentimento e a minha perspectiva otimista de tudo isso, que a gente atravesse esse período, né, e ganhe mais tempo para poder investir nos encontros e nas relações, né, que a gente considera importante, né? E eu acho que a arte vai desempenhar um papel fundamental nesse processo todo, né, quando as coisas não voltarem como eram, né, quando as coisas se realocarem, né,
sim,
nessa nova ordem mundial, digamos assim.
Ordem mundial, que zeitgeist esse teu comentário. E pessoalmente, né, você tá falando muito do coletivo, porque eu acho que essa é uma das grandes lições da pandemia, a gente pensar coletivamente, né, colaborativamente também. Mas individualmente você tá com trabalhos novos aí, conta pra gente.
A gente tá tentando se reinventar, né, e continuar com o nosso trabalho artístico dentro dessa perspectiva toda. Uhum. Né? Então a gente tava com esse EP de remix, né, do nosso disco mais recente, que é o Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor. Então tem quatro músicas que a gente, né, já tinha essa, logo que a gente lançou esse disco, a gente já tinha essa ideia, poxa, vamos fazer remix, né, remix para, né, para festas e eventos, etc, né. E aí quando estourou a pandemia, a gente falou, pô, será que faz sentido a gente lançar isso agora, justamente quando não tem festas e eventos e tal? Daí a gente deu uma segurada, pensou muito durante alguns meses, e aí decidimos lançar, porque a gente falou assim, bom, como a gente não tem perspectiva, né, conversando com algumas pessoas, e falaram assim, Theo, se vocês lançarem, forem por esse raciocínio, vão lançar isso só em 2022, né? Não é nem em 2021, então, tipo, melhor lançar. E aí vamos tentar fazer esse lançamento de uma forma mais proveitosa possível, né? Então a gente vai lançar as quatro músicas que quatro DJs fizeram, né? Vinícius Ruiz, o Alonso Figueroa, o GRG e o Stefanos Pincos, junto com o Leonardo Montenegro, da dupla Pogo. Cada um fez um remix de uma música desse disco nosso. E a gente decidiu lançar agora com uma live, né? A gente vai fazer uma live na sexta-feira. Com eles, trocando ideia, né? E vamos colocar.
Dia do Eclipse, gente.
É dia do Eclipse, pois é. E enfim, e depois vamos fazer uma festa para apresentar essas músicas e outras coisas também, tudo online. Uma festa pelo Zoom. Então, a ideia é isso, né? Isso estava tudo programado antes, né? Faz mais ou menos um mês que a gente vem programando esse lançamento. E aí, né, vai ser agora, justamente no Eclipse. Então, a gente espera que isso seja pelo menos um momento, assim, de descontração e reflexão para as pessoas também, né? É um remix, né? Então, a gente está pegando músicas, né, nossas desse trabalho e estamos reapresentando ela de uma forma, né, que eu acho que o re é muito esse refletir, repensar, né, está muito em voga nesse momento, justamente por conta de tudo isso que a gente falou, do tempo, etc, etc. Então, a nossa forma de estar repensando e refletindo é fazendo esses remix, né, dessas músicas. Então, tem remix também dos clipes que a gente tem desse trabalho. Então, a Estrela reeditou, né, os clipes dessas músicas, então a gente vai lançar junto também. É uma forma da gente pegar, né, uma parte do trabalho que a gente tinha, né, mastigar isso de uma outra forma e entregar, né, para as pessoas um produto repensado, remixado. E é
então
isso.
Fiquem atentos, sexta-feira, onde que acha esse link do Zoom para a festinha?
A gente vai fazer uma live em todas as nossas redes, né, então já vou dizer aqui no nosso canal do YouTube, Estrela Leminski e Théo Ruiz, na nossa página do Facebook, que é Leminski e Ruiz, e também nos Instagrams pessoais nossos, né? Théo Ruiz e Estrela Leminski, vai estar passando tudo ao mesmo tempo, simultâneo, em todas as redes. E aí, né, nesta live, né, e também um pouquinho antes, a gente vai publicar daí o link para quem quiser participar. Da festa, que é um after party que a gente tá chamando, né? Um after.
Era exclusiva.
E aí, então tem que participar da live para saber onde que vai estar o link da festa.
Maravilhoso. Por fim, a Estrela tá dizendo aqui que vamos divulgar o link na festa da live. Muito maravilhoso vocês, assim, ganha audiência pra live, né?
Exatamente.
Eu só divulgo o link no final. além disso, o Rede Coragem tá dizendo aqui que amanhã vai ter um bate-papo. Eu vou pegar as informações bem certinhas, porque também foi por isso que o Théo veio aqui hoje, né, Théo? Você sabe as informações certinhas?
Quais informações?
Do bate-papo Ações de Emergência para a Cultura. É uma referência, né, de Fortaleza, que tem feito um trabalho bem interessante.
Sim, o Márcio que vai trocar uma ideia, né, com a gente. Não sou eu que vou mediar, vai ser a Isa e a Brenda, maravilhosas. Justamente nessa perspectiva de apresentar para as pessoas formas, outras, como outros gestores também estão pensando, né, ações nesse momento, né? Então, Fortaleza é uma cidade, né, pelo que a gente tem percebido, que está muito à frente, né, em vários aspectos burocráticos, inclusive, de como fazer as coisas acontecerem, né? E por isso que a gente teve essa ideia de chamar o Márcio para vir trocar uma ideia, né? Explicar como que ele tem feito, o que que ele tem feito, o que que ele pensa também, o que que ele acha disso, né?
Uhum.
E é um bate-papo, né? Então vai ser amanhã às 18
horas,
né?
Tá aqui, 18 horas. Eu vou deixar também lá no Facebook e no Instagram do Cutucada para vocês darem o link do Zoom e divulgarem e difundirem esse bate-papo, que é muito importante. Esse intercâmbio de informações sobre a cultura e a arte neste momento e como que a gente constrói algo novo, certo?
Sim.
Esse foi Cutucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.